Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Você.
Eu estou retomando o que você roubou.
Você não levará nada de mim, anão. Eu matei os seus antigos guerreiros. Eu instilei terror nos corações dos homens. Eu sou o rei sob a montanha.
Este não é o seu reino, Smaug. Estas terras são dos anões. Isso é ouro dos anões.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, cara, eu tô em êxtase porque a nossa temporada atual tem sido a que mais tem crescido de público, mais tem gente vem vindo assistir programas antigos, aos programas novos. Nos programas recentes também eu tô muito feliz de estar trocando ideia com gente que eu admiro pra caramba. Não foi só o Balbi na semana anterior, mas lá atrás teve Samuca. Cara, se eu puder listar todo mundo, eu tenho coração grande bastante, porque é realmente uma alegria tremenda. Eu vou finalmente acrescentar mais um grande artista a essa minha lista de convidados. Ele é professor de inglês, mas a galera do hobby conhece ele como ilustrador. Ele é o queridinho da OSR aqui no Brasil, pelo menos no campo das artes. Eu tô falando do Felipe Faria, cara. Tudo bom com você?
E aí, tudo bem? Boa tarde aí, gente. Bom dia, boa noite, na horário que o pessoal estiver ouvindo, tudo certo. E aí?
Tranquilo. Cara, conta pra mim, como é que começou a sua história da ilustração com o RPG? Ela se mistura? Ela é meio que separada? Como é que rolou?
Cara, o RPG, ele surgiu pelo... O RPG na minha vida, ele surgiu pelo meu amor ao desenho, sabe? Sempre gostei de desenhar, né? Aquela história. Todo artista vai falar que desenha desde pequeno e tudo e tal, comigo foi a mesma coisa. As primeiras vezes que eu tive contato com RPG, contato assim, de ouvir falar, as pessoas sempre botavam que tinha que desenhar alguma coisa e tudo. Então, o pessoal falava que tinha que desenhar personagem, que tinha que desenhar mapa. E na época, ninguém me explicava direito o que era o RPG, né? Mas como tinha desenho envolvido ali, eu fiquei muito interessado no desenho, contar história e tudo mais. E eu corri muito atrás disso aí, porque eu queria saber como é que funcionava e tudo. Até que eu tive contato com a Dragão Brasil antiga, aquele suplemento de 3D&T lá. E realmente, eu ficava mais desenhando que jogando, né? Ficava folheando a revista ali e tal, desenhava naquelas temáticas e tudo, até que RPG entrou de vez na vida. Aí, desde que comecei a jogar, as minhas temáticas de ilustração, tudo que eu desenhava, sempre envolvia ali, fantasia medieval, os desenhos personagens do meu grupo, como a gente jogava e tudo, e foram anos passando aí. Até que um dia, uma época da minha vida aí, que meus amigos, o meu grupo deu uma separada, porque uns casaram, outros foram morar em outra cidade. Eu procurei na internet com as comunidades para poder interagir, e sempre mostrava meus desenhos ali, nas comunidades. Né? E até que o pessoal começou a se interessar e tudo, então tá, fazendo encomenda e tudo mais. Eu comecei fazendo encomenda de personagem, ilustração de personagem pra galera, um cara aqui, outro ali. Aí eu... Quando eu vi que eu já estava começando a fazer umas encomendas, ligando um trocadinho, já comecei a procurar outras comunidades. E eu fui chamando a atenção de galera que publicava, né? De algumas editoras, de alguns... Uma galera que publicava de forma independente e tudo, e o resto é só história, né?
Maneiro. Então você estava muito permeado pelo RPG, com os conceitos de classe, de grupo. Então as suas artes já eram sobre RPG desde o começo.
Sim, sim. Somente fantasia medieval, né?
E quantos anos você tinha? Quanto tempo tem?
Sim, cara, eu comecei a jogar. Entre 15 e 16 anos, hein, comecei a jogar.
E você tá com?
Eu tô com 38.
Eita, pra mais de 20 anos já. Maneiro. E, cara, o pessoal gosta muito da sua arte. Bem, em primeiro lugar, porque ela é irada.
É, valeu.
Né? Isso aí já tá resolvido. Mas eu acho que também existe uma influência muito grande de outros estilos. Em primeiro lugar, da própria linha de arte que a OSR se propõe, né? Que foge um pouco daquela temática ultra-realista, colorida e elaborada, para uma coisa preta e branca, que tem uma coisa mais imediata, que eu acho que inclusive remete ao que você estava conversando quando a gente era moleque, que a gente fazia um desenho no verso da ficha, né? Nem que fosse só uma poçãozinha, um escudinho, uma cabecinha, né? Ali você já tem um estilo de ilustração que você levou a enésima potência trabalhando que nem um maluco, né?
Sobre minhas influências, assim, eu tenho várias influências em várias épocas da minha vida, né, cara? A primeira influência que eu me lembro, que mexeu bastante com o meu estilo de desenho, foram as comics, né? Isso aí foi no final da década de 90 e tudo, que eu lia bastante comics e tudo mais. Então, eu queria desenhar, na época eu queria desenhar na Marvel, né, cara? Então, eu copiava os desenhos de super-heróis e tudo. E calhava muito de eu encontrar alguns materiais, né, cara? Que, assim, falava sobre quadrinhos e tudo. Então, os livros davam umas dicas de composição, de como fazer cena e tudo. Porque, assim, eu não melhorei tecnicamente meu desenho, mas eu comecei a desenvolver muito minha habilidade para a narrativa ilustrada mesmo, né, cara? De conseguir contar uma história aí com desenho e tudo.
Entendi. Passar a noção de informação, movimento, detalhe.
É, sobre... É, isso mesmo, entendeu? Eu dominei, até hoje não dominei essa arte aí, mas...
Quando você dominar, você vai morrer, né? Então, melhor não, né?
É, desse jeito. Mas eu tenho noção que eu tenho que manter isso em mente para poder criar uma ilustração interessante, né? Isso aí foi desde sempre. Aí depois eu encontrei com os mangás da vida, né? Eu comecei a ler bastante mangá e tudo. Então o mangá já levava essa questão da narrativa visual aí pro outro nível, né, cara? Os mangakás ali são muito bons e tudo. Então na época eu já vi que eu não tinha problema de não colorir. Eu sempre tive muita preguiça de colorir, né? Sempre tentei, em um momento ou outro da vida assim, mas eu gostava mesmo de fazer um preto e branco. E no mangá ali que eu vi a qualidade que os caras... O resultado foda que os caras alcançavam ali. Só com preto e branco, então eu resolvi me concentrar no preto e branco mesmo, né? Eu larguei de mão a parte colorida e tipo assim, as coisas foram mudando, né? Mas as minhas duas influências diretas são comics e os mangás. Depois eu comecei a ilustrar, que eu comecei a procurar outros artistas, da galera que trabalha até com ilustração interna mesmo. E a gente vai pegando uma coisinha aqui, outra ali. A gente vai formando essa maçaroca, que é o estilo de desenho.
Quando você começou a fazer trabalho de ilustração com gente pedindo e tudo, você chegou a começar a ilustrar, assim, por exemplo, da galera OSR, tem alguém que te inspira em especial?
Não da OSR, assim, tem muita gente que eu gosto do trabalho, sabe? Eu gosto mesmo assim, mas não é um pessoal que eu sigo pra pegar referência, né? Mas fora da OSR, mas dentro do RPG, eu gosto muito de alguns artistas que trabalharam na época, nos anos 90, ali, algumas artes, por exemplo. A arte interna do livro de Lobisomem. Eu gosto muito dos artistas ali, entendeu? É uma arte preta e branca muito bacana. Eu gosto também da linha da Idade das Trevas ali.
Não, do Lobisomem a gente não pode deixar de falar, né? Que eu acho que foi só na primeira edição, mas você tinha uma série de ilustrações que você virava a página e era como se fosse uma historiezinha continuada. Isso. Que era uma briga entre dois lobisomens, né? Que
Exato.
Um, era... Silverfang com uma Black Fury, e aí um pulava pra cima do outro, aí um ficava humano, aí quando mordia no pescoço do outro, o outro já tinha virado glabro, e aí levantava pra cima, jogava o outro pro outro lado, né? Aquilo ali foi muito impactante pra todo mundo,
nossa,
né?
Quando eu tive contato com o lobisomem ali, eu fiquei doido, né? Com a arte interna ali. Porque o que acontece? Naquela época, as ilustrações em preto e branco, tinha muita coisa boa, mas também tinha muita coisa uma qualidade meio duvidosa ali, né, cara? Não era, assim, você via que não era questão de estilo ali. A qualidade também não era lá essas coisas. Né? Você pega, por exemplo,
era muito variado, né?
Tipo assim, você pega os livros de GURPS, por exemplo. A ilustração interna de GURPS, você assim, desanima de jogar, sabe? Mas aí você pega a linha de storytelling, não, já é uma arte preto e branco, mas é um negócio muito maneiro, sabe? Um negócio muito bem feito.
Desde então, o Vampire, né? Tinha já uma desde noção de que o impacto vem muito pelo visual, o apelo ele é da ilustração, não só do imaginário, né?
Exatamente, entendeu? Aí, ali eu peguei mais inspiração dessa galera aí do que da galera da linha OSR mesmo, entendeu? Assim,
quando começou o OSR, você já meio que estava fechado como sua identidade como ilustrador para poder influenciar muito, é isso?
Ah, não, fechado sempre. Fechado não. Fechado eu nunca fiquei.
É, sim, num dado grau, né?
Mas eu pego muita referência de muito lugar diferente, entendeu? Às vezes eu sigo uns caras que trabalham com comics, por exemplo. Então, pra mim, por exemplo, eu acho mil vezes mais interessante eu ver uma página lápis ou uma página finalizada só na tinta do que ver ela colorida. Entendeu? Que aí eu presto atenção, que eu vejo o que eu posso tirar de técnica ali, como é que o cara sei lá, como o cara faz a textura de uma pedra, ali eu consigo tirar mais referência, entendeu? Da linha OSR, como eu falei, tem muito artista que eu admiro, inclusive até nacionais aí também, entendeu? Mas o estilo deles difere do que eu quero pra mim, entendeu? Difere do que eu quero pro meu estilo, então acabo não pegando tanta referência assim. Tem uma galera que eu gosto muito de como faz um layout, sabe? Tipo, o Peter Mullen, por exemplo, ele tem uma composição muito maneira, entendeu? Ele faz resoluções pro ECC, né? Até no Wallace também, então o Peter Mullen faz umas composições muito legais, eu gosto muito da arte dele. Tem outros artistas também, mas aí eu tento pegar nessa linha aí, sacou? Mas questão de traço ou coisa assim, eu foco mais no, na galera que faz comics, na galera de mangá também, algumas coisas. O autor do Berserk lá, o Kentaro Miura, vira e mexe, eu abro uma página dele ali pra ver como é que ele faz uma coisinha ou outra. O cara é um mestre.
Cara, né? Berserk eu vou ter que assumir que eu não conhecia até uns 2 meses atrás, e um amigo meu me obrigou a ver o Golden Ark, que é uma série de 3 filmes, né? Que, cara, aí realmente eu até fiquei constrangido de não conhecer antes, né? Até porque essa animação acho que deve ter aí uns, sei lá, uns 4, não, mais até, uns 6 anos, né?
Não, velho.
O Golden Ark? O Golden Ark é uma animação que são 3 filmes com computação, tudo. Se tinha o anime antigão, quem não conhece, dá uma olhada, cara, porque, cara, é muito fera. É muito fera.
Te recomendo o mangá fortemente, tá? Se você tiver a oportunidade de ter em mãos aí, recomendo o mangá fortemente, que é muito bom.
Nossa, maneiro. Eu tenho um grande amigo ilustrador, que é o Harian, e ele também foi o cara que mais ficava martelando na minha cabeça pra pegar essas referências, que são muito maneiras. E eu acho muito legal, na parte da ilustração, essa brincadeira, né? Porque textura, né? O que é uma pedra, o que é uma chainmail, o que é um riacho, né? Quando você dá uma atenção com seriedade, tem todo um universo de detalhes, né?
Como eu falei, ainda mais quando você trabalha com preto e branco, que a cor te ajuda muito a mapear a informação ali, né, cara? Já no preto e branco você não consegue muito. Se você não souber diferenciar texturas ali, por exemplo, a diferença entre um tronco de uma árvore e o chão dela ali. Se você usar a mesma textura para os dois, o cara pode interpretar como madeira os dois, ou como pedra os dois, né? Então você tem que saber uns truques ali para poder passar, o cara poder identificar como madeira, como pedra. É uma arte de comunicação.
Ou seja, pra você, em tua cor, ela dá uma roubadinha que meio que simplifica o trabalho da arte final.
Não, nossa, nem pensar, cara. Nossa, Deus do céu. O cara que trabalha com cor, ele também precisa fazer textura, entendeu? Mas, por exemplo, se o cara trabalhar com cor chapada, sem usar muita textura, sem usar muita variação de sombra, a cor já ajuda a mapear a informação, entendeu? Então o cara, por exemplo, sabe, esse retângulo marrom aqui é o tronco de árvore e tá separado da área verde, que é o chão, entendeu? Sem precisar colocar textura, mas precisa do mesmo jeito, cara. É importante igual, entendeu? Só que eu acho que o artista preto, que trabalha com preto e branco, ele precisa trabalhar isso de forma mais, com mais atenção, para não arruinar a interpretação da ilustração dele, tá bom?
Eu vi que você já faz ilustração de cenários específicos, mas você também faz uns monstros, você trabalha com stock art também. Isso é mais recente ou você já começa a explorar isso há algum tempo?
Então, isso foi um desafio pessoal, né? No ano passado, eu gosto muito de participar desses desafios de desenho que tem na internet, só que uns anos pra cá eu tava sem tempo, né, pra poder fazer isso aí. A última vez eu participei do Inktober. Que é um desafio que tem todo mês de outubro, né? Mas isso foi em 2019. E depois eu fiquei com vontade.
Todo dia uma ilustração,
isso,
né?
Eu fiquei com vontade de muito participar, só que eu não quis participar do Inktober de novo, porque tem uma polêmica aí por causa do cara que criou o Inktober e tudo mais, então eu não quis. E aí eu.
Ih, cancelaram o criador do Inktober, isso?
É, né, cara? Teve uma época que ele foi acusado que ele roubou conteúdo de um outro artista aí, que eu também gostava pra caramba, que é o Alfonso Doom e tudo mais, então. Aí eu fiquei. E também. Alguma galera, o pessoal que participou do Inktober, teve uns problemas. Começou a ter uns problemas judiciais ali, né, cara? Porque ele criou um movimento, mas também não queria que o pessoal colocasse o nome Inktober no meio do que a galera criava ali. Então, muita artista.
Ele registrou e proibiu a galera de usar o nome, isso?
Isso. Porque muita gente, muita artista que participa do Inktober tem uma qualidade absurda e os caras pegam aquelas ilustrações ali e criam artbooks, né? Criam produtos ali. Normalmente o cara falava, tá baseado no desafio Inktober de 2000 e tal. Aí o cara proibiu, o pessoal não podia mencionar o Inktober, sendo que era um movimento que ele criou, mas era um movimento aberto. né? Mas enfim, aí eu não quis participar mais. E no ano passado eu trombei com o Kaijuni. Que o Kaijuni era um desafio igual, né? Você fazia um desenho diariamente sobre uma matemática lá. Só que era só pra criar monstro. E nos anos anteriores eu tive muita dificuldade em criar monstro pra alguns jogos que eu tava participando. Porque, assim, me faltava muito conhecimento de anatomia animal, né? E tudo mais. Então o que eu fiz? Eu participei do Kaijuni.
Dois coelhos com uma cajadada só, né?
É, então eu queria melhorar essa parte minha, essa deficiência minha. Então eu participei do Kaijuni ali, né? Fui fazendo os monstrinhos e tudo mais. Aí eu pensei, pô, esse monte de desenho tá aqui jogado, vou botar pra Stock Art, quem quiser comprar pra usar no livro, né? Que vira e mexe aí um cara, um produtor independente, não tem grana pra poder pagar um artista aí, ele cria um jogo, mas tem um bestiário que só tem o nome do bicho e a ficha ali, né? Não tem nenhuma ilustração pra mostrar como é que é, então o cara usa aquilo ali, paga baratinho ali. É, então, paga baratinho no pacotinho, aí ele usa no livro dele, sem problema, né? O cara comprou ali, ele pode fazer até camisa com o negócio, que tá de boa. E aí eu botei lá, eu pensei, pô, isso aqui não foi assim, não foi resultado espetacular, como esperado, porque era uma coisa que eu não tinha tanta experiência assim, mas eu resolvi me desafiar a fazer o quê? A criar monstros regularmente, né? Eu comprei alguns livros que fala sobre design de criaturas, até de anatomia de animal mesmo, pra saber como é que funciona o corpo de uma ave, como é que se encaixa uma asa no corpo de um bicho, né? Então, como é que faz um bicho quadrúpede direitinho e tudo mais. Então, eu comprei material, estudei. Eu falei, pô, vou fazer o seguinte, eu criei um outro perfil no Instagram. Falei, cara, esse perfil vai ser só pra criar bicho, só pra criar monstro. E eu me propus a criar duas criaturas por semana. Eu me dava um tema, né? Assim, tem mês, é um tema mensal. Então tem um mês de... Por exemplo, esse mês eu tô fazendo só humanoides. Mês passado eu fiz só sobre... Esse atrasado, aliás, eu fiz só sobre mortos-vivos. E assim vai. E eu passei a criar ali, e tudo que eu fazia no mês, eu boto pra venda como stock art ali. Mas é um desafio que eu me propus a fazer durante um ano, né, cara? Então até agosto desse ano eu faço, depois eu paro.
Entendi. Aí vai arrumar uma outra especialização pra trás de cabeça.
É, a ideia é aperfeiçoar, né, cara? Porque assim, já tem umas coisas que eu tinha dificuldade antes, que eu já não tenho mais. Então, por exemplo, hoje em dia eu consigo fazer um cavalo de boa. Porque cavalo é difícil pra cacete. Entendeu? Eu consigo desenhar um cachorro assim que não parece, que as patas dianteiras não parecem braços, né, cara? Esse é um erro muito comum, assim, que a gente desenha a pata dianteira como se fosse braço, mas um braço, uma pessoa. E a pata no animal quadrúpede são duas anatomias diferentes, né, cara? Não tem como você fazer. Então é uma diferença que eu tenho notado assim.
Não, e coisa que a gente do lado de cá não faz a menor ideia que tem essa preocupação, dessa diferença. Se a gente acha que se você faz um humanoide bem feito, pra muita gente você tem a obrigação de saber fazer um cachorro igual, um cavalo igual, né?
Exatamente. E quando a gente não tem noção do que faz, por melhor artista que você seja, né? Se você não entende como aquele objeto funciona, o objeto que você está estudando funciona, ele fica estranho, sabe? Você consegue entregar um cachorro ali, mas o cara olha assim, você mesmo olha, você sabe que fica estranho. Mesmo você não consiga dizer qual o problema, né? Quando você estuda anatomia, ou a forma como... A estrutura das coisas, não só de ser vivo, não. Mas quando você estuda a estrutura das coisas, assim, você consegue dizer o que está de errado, o que você precisa arrumar, né? Então essa é a minha preocupação hoje em dia. Estudar a estrutura.
E você já ilustrou para quais materiais nacionais já? E lá de fora também?
Eu vou falar os mais recentes, assim, porque tem muita coisa que já passou aí que eu já fiz, tem coisa que saiu e não. Por exemplo, eu participei de algumas ilustrações do Old Dragon 2, né? Na verdade, o Old Dragon 2 tem uma equipe enorme de artistas muito foda, sabe? E eu fui convidado a participar, fiquei muito feliz. Porque o Old Dragon foi minha porta de entrada pra OSR, né, cara?
Legal, pra muita, muita, muita gente. Pra muita muito mais gente do que muita gente gostaria de admitir.
Exatamente. É, além do Old Dragon, eu ilustrei a versão preta e branca do Kalimba RPG. Não sei se você conhece, o Kalimba é o RPG de fantasia africana e tudo mais.
Eu participei do financiamento, tudo. Tá demorando um pouquinho porque parece que vai rodar o livro em inglês junto com o português, né?
Exato. E as artes também estão sendo refeitas, né, cara? Estão sendo coloridas aí. Então, hoje tem a opção do cara pegar o livro com as artes preto e brancas, né? São as minhas. E o Mark Zyros, ele tá fazendo a parte... a versão colorida do livro. Então, e tá interessante o trabalho porque não são... Como é que fazer? Ele pegou as artes que já estavam feitas ali por mim, né? E ele tá fazendo a versão dele colorida daquilo ali. E tá ficando muito bonito o livro. Os dois livros são muito bonitos. Então você pega pelo gosto ali, né?
Não, e a pessoa que é fã acaba comprando os dois produtos, né?
É, então. Maneiro, ele tá falando, eu acho que o básico tá quase pronto. Ele já tá fazendo tudo ali.
Cara, o Daniel merece todo o tempo que ele precisar. Eu sei porque eu também já sofri muito por causa das coisas do financiamento. A gente sabendo que ele é um cara responsável, que tá, né, metendo a cabeça no trabalho, cara, vai fundo. Quando ficar pronto, tá pronto. Vai ser um prazer. Até porque é um título que eu acho que vai ganhar um espaço lá fora. Eu acho que tem toda uma representatividade importantíssima que tem que ser explorada, né?
E ele fez um jeito que ele criou uma fantasia heróica em torno ali dos mitos, das lendas africanas ali, que ele fez com uma paixão, com amor, assim, que quase sério, cara. Tinha vez que eu desenhava uns bichos pra ele lá, que eu desenhava um bicho baseado numa lenda africana lá e tudo, entregava pra ele, falava, não tá bom, porque por causa disso, ele me dava aquela palestra, assim, sabe? Você via a profundidade da pesquisa dele, assim. Porque tudo que tá no livro ali, qualquer desenho, tudo tem um fundamento muito grande, sabe? Estudou mesmo bastante, então vai ser um livro muito bacana. É, além do Kalimba, deixa eu ver. Tem bastante material que vai sair aí também, cara. Eu fiz um trabalho pra galera do Nozes Studios ali, né? Que eu fiz o Faroeste Jurássico, Oeste Jurássico, que é um suplemento do livro de Faroeste lá deles lá. E é sobre cowboys e dinossauros, né, cara? Desenhei duas coisas que eu gosto muito junto ali, ficou muito legal. Eu gostei. Então tem muito material pra sair, cara. É, lá fora também tem bastante coisinha. Também.
É, eu quero saber do. Você falou aqui do material de cá, eu quero saber lá fora. É uma coisa que é uma máxima, né? Você nunca tem muito controle, às vezes você faz um trabalho com trocentas ilustrações que não aparece ou vai atrasar pra caramba. Outro que você não dava nada e já sai e já. Como é que tá o... Quais são os trabalhos lá de fora que você já fez?
Cara, os mais recentes, eu terminei mês passado The Dark Tides of Zaratos, que é um livro que é uma homenagem àquele desenho, cara, que cartoon é The Pirates of Blackwater. Não sei se aqui no Brasil se chama Os Piratas da Água Negra. Não sei se você lembra, cara, era um cartoon oitentista aí que...
Que tinha um elfozinho loiro, não é?
Isso, tinha uma água negra lá que ficava no mar lá e tudo.
É, que era o vilão do negócio, eu lembro.
Exato, então, tem esse livro aí, é bem um suplemento, né? Um cenário para Ozzy, no caso, do Wayne Roberts. E tem muito trabalho que eu fiz assim, esse eu ilustrei totalmente, né? Eu comecei no ano passado, terminei esse mês passado. Aí,
por ser professor de inglês, você conseguiu tirar de letra o contato da galera que vinha lá de fora, né? Mas como é que foi receber o primeiro e-mail, descobrir que os caras sabiam do seu trabalho?
Na época, o que acontece? Eu focava muito em ilustrar personagem. Na época, há uns 3 anos atrás, antes da pandemia.
Muita comissão, né? Você geralmente começa assim, né?
Muita commission ali e tudo, então... Eu focava muito em desenhar personagem. Realmente, assim, eu não achava, na época, né, que eu tinha qualidade pra fazer trabalho, pra publicar e tudo. Eu desenhava muito brasileiro, de repente eu falava, e um amigo meu, você fala, pô, cara, procura os gringos aí, cara, você ganha em dólar e tudo mais. Eu falava, vou ver qual é. Aí eu jogava trabalho no grupo, lá que tava disponível, E o pessoal vem me procurando aos poucos. Só que na época eu procurava muito no grupo de D&D, que tem edição, né? E ali tinha muito artista que o pessoal... Como você falou, né, cara? O cara apresentava um trabalho de ultra realismo. Então, o meu desenho preto e branco não tinha muito espaço, não. Assim, eu consegui uns 2, 3 clientes ali. E depois eu comecei a procurar outras comunidades também. Eu encontrei a comunidade USR. Tem uma comunidade só pra arte preto e branca. E ali eu fui botando e tudo. E aí o pessoal começou a me procurar, né? Aí um cara me pediu pra fazer um desenho de um monstro. Outro pediu pra fazer um desenho de uma cena, sabe? Pouca coisa. Aí tem uma galera pedindo um pacote de ilustração, porque o cara gosta de misturar artistas ali. É até uma boa estratégia pro cara entregar tempo, né? Porque se ele deixar a arte interna com um artista só, vai demorar muito tempo, né? Então eu peguei uns pacotes e tudo. Então, assim, as coisas foram acontecendo devagar, né, cara? Mas quando eu peguei, por exemplo, e depois veio o Daniel com o Kalimba, então são dois momentos que teve muito trabalho de um autor só. Então eu tive que ficar um tempo sem procurar trabalho. Porque se eu procurasse trabalho e alguém presta interessado, eu tenho que dispensar. Então eu prefiro ficar...
Cara, esse é o grande dilema, né? Porque você chega uma hora que você chega num platô, né? Você chega num gargalo ali que... A não ser que você seja um cara muito fera aí, um Frank Miller da vida, que você fala, não, agora eu só faço capa. E aí, ainda assim vai ter mercado, né? Mesmo sem saber, mesmo tendo desaprendido a desenhar, você vai lá e deixa sua marca.
E tem um dilema, né, cara? O cara que tá lá como freelancer, que é o seguinte: ele não pode sumir, porque senão ele perde relevância, né? E também ele também não pode ficar se oferecendo e ficar recusando serviço um atrás do outro. Então o que, é que eu fiz? Eu ia apostar um desenho aqui, outro ali e tal, mas eu fiquei trabalhando direto no Calimbra e no Xara. Só que quando pintou a pandemia, que eu comecei a trabalhar de casa, aí eu tive um pouco mais de tempo pra poder pegar outros clientes. Então, por exemplo, eu dava, assim, meu horário ficou bem reduzido ali, dando aula online. Então eu pegava alguns clientes de manhã e trabalhava no Calimba tarde.
Não houve uma transição tranquila de alunos presenciais pra alunos remotos, pelo menos no começo da pandemia, né? Aí deu esse espaço.
Deu, cara. Porque, assim, na escola que eu trabalho é uma comunidade carente ali, então tinha muito aluno que não tinha nem o celular pra poder frequentar a aula, entendeu? Que sai internet. Então, o meu trabalho basicamente era o quê? Eu dava aula, né? Eu conseguia atender ali uns 3-4 alunos por turma, 3 vezes na semana. Os outros 2 dias eu ficava planejando material, que era material impresso, que eu ia buscar na escola. Então, assim, sobrava bastante tempo. Eu fiquei com uma gordura boa de tempo ali, no tempo que eu trabalhava. Então eu peguei, tá, vou transformar isso então em trabalho aí, né? Eu comecei a ilustrar, eu comecei a atender 2 clientes de uma vez, 3 clientes de uma vez. E agora que do ano retrasado pra cá, que a gente voltou ao ritmo normal de trabalho, o que eu fiz foi fazer o quê? Reduzir de novo as quantidades de clientes, passar a trabalhar com 1-2 clientes de uma vez só.
Então a ilustração salvou o seu bolso e sua sanidade?
Ah, na época sim, cara. Eu tive muito pouco tempo de ficar pensando em, graças a Deus aqui em casa, né? Família, assim, foi muito pouco afetada, sabe? A gente não teve caso de Covid. A gente foi ter caso de Covid, tipo, ano passado.
Depois que o povo já tinha tomado já vacina e tudo, né?
E todo mundo vacinado, que a gente começou a ter Covid aqui. Foi bom pra mim, né? Porque eu tive que ficar. Fiquei eu e minha filha aqui em casa, minha esposa teve que trabalhar, né?
Nossa, então ela saía ainda.
Ela saía. Ela ficou, acho que 6 meses no remoto. Só que depois ela teve que voltar a trabalhar no presencial, né? Só que ela, como ela trabalha no hospital, ali o cuidado era triplicado.
É, tem gente que acha que é que trabalha de hospital, então, e nossa, o risco aumentou, quando na verdade é o contrário, né? A pessoa se armadura lá, se isola de um jeito tal que é mais difícil do que você, de repente, pegar no metrô.
Como eu falei, cara, Deus me livre, né? Pelo amor de Deus, que eu tô falando assim da pandemia, foi uma coisa horrível e tudo mais, mas pra minha arte foi uma oportunidade, que foi um período que eu tive que desenhar mais, eu desenhei 50% a mais de tempo, sabe? Antes eu dedicava umas 2 horas por dia pra desenhar. Comecei a desenhar 4-5 horas aí por dia aí. E foi muito. Teve alguns desafios que me fizeram melhorar bastante, sabe? Foi um momento de virar a chavinha ali, mas é como eu te falei antes. Eu alcancei um platô que eu realmente preciso estudar. Eu vejo essa necessidade de estudar, que se eu não estudar ali, eu não vou ter melhora. E se eu não melhorar, eu não vou ter qualidade técnica pra eu alcançar um certo conforto no meu trabalho, sabe? Assim, de poder cobrar um valor mais bacana, pra poder pegar menos encomenda.
E ter uma sensação de evolução do trabalho, né, cara? Hoje em dia eu vejo trabalhos seus que são múltiplos personagens, profundidade, acontecimentos na frente, atrás, detalhes que já num primeiro olhar você vê que a pessoa sentou aí e gastou um tempo ali. Fazendo aquilo.
E esse tipo de composição, essa coisa, essa complexidade, assim, tem ficado mais simples, né? À medida que você vai aprendendo um macetinho ou outro, né? Você vai ficando mais simples essas coisas. Se eu olhar para um desenho meu de 3 anos atrás, nossa Deus.
Que bom, né?
Eu nem curto mais. Você vê a evolução quando você vê que seu trabalho de 2-3 anos atrás ali não tava tão legal assim, né? Que eu entregava na época ali, que pra mim tava bom, hoje em dia, mas como o cara aceitou isso. Mas é gostoso ver essa evolução, sabe? Eu quero ver mais disso, é essa questão. Eu quero ver mais dessa evolução. Legal. Pra mim.
E a jogatina? Você passou a ilustrar muito mais, mas também continuou jogando, jogou mais. Você já jogava remotamente antes da pandemia?
Antes da pandemia, não. A gente começou a jogar remotamente por conta da pandemia.
Você que nem eu. Você tinha um certo preconceito, achava uma, né? É um outro esporte, isso aí a gente tem que admitir que é.
É, então, mas pra mim foi meio que uma necessidade, né, cara? Eu, na época da pandemia, no lockdown mesmo, de não sair, eu mantive 2 grupos. Um grupo era dos meus amigos mesmo, galera de sempre, que é o meu primeiro grupo de RPG lá de 20 e poucos anos atrás. E um outro grupo era um grupo de ex-alunos, né? Que eu tinha um. Hoje eu não tenho mais não, mas eu tinha um projeto de RPG na escola. E quando bateu a pandemia ali, eles ainda eram meus alunos, né? Aí eu falei com eles, pá, gente, vamos jogando aí e tal. Eu comecei a chamar eles pra continuar jogando. Aí tinha um grupinho de... acho que uns 4 adolescentes ali que a gente começava pra eles e tudo mais. Chegou a virar a pandemia quando eles terminaram o ensino fundamental lá, né? Que é a escola que eu dou aula. Eles foram pro médio, jogou mais um pouquinho. Mas eu fui jogando online, mas também...
Você mestrava pra eles? Fazia uma mentoria?
É, não, sempre mestrei. Eu gosto muito de mestrar. Né? Então eu sempre mestrei pra eles ali.
O que que vocês jogavam?
Old Dragon. Jogava bastante. É, com o meu grupo de RPG, a gente variou bastante jogos, cara. A gente jogava... Ah, a gente jogou muitos sistemas indie, assim, né, cara? Não cheguei a jogar um sistema muito robusto, não, porque no jogo online eu não vejo muita agilidade ali, né? Cada partida tinha 1h30, 2 horas, então tinha que ser uma coisa...
Eu só passei a jogar partidas de 1h30, 2 horas há pouco tempo, há mais ou menos um ano. Antes, entre a pandemia e até esse período de um ano atrás, a gente ainda tinha aquela mania, né? Não, uma sessão de jogo tem que ter 6 horas, 4 horas... E, na verdade, tem um cansaço, tem um foco, né? Se as pessoas estão jogando direito e não estão voando no meio da sessão, você tem uma... É mais complicado de você perder o foco ali no mestre, né? E essa coisa de... Hoje em dia, a gente funciona muito assim. Normalmente, é muito comum ter sessão que vai de 9 a 11h30, mais ou menos, da noite, que é a hora que a maior parte das pessoas pode, né? E aí, engraçado que o próprio RPG, ele meio que se adaptou a isso, né? A gente já passava por um processo de simplificação dos jogos, né? Eu costumo dizer que o RPG, em relação à complexidade, ele faz que nem uma onda, né? Ele jogos complexos, jogos simples, complexos, simples. A gente está numa fase atual de que a simplificação ainda é a norma. A gente tem alguns casos específicos que são até exceção à regra, mas cada vez mais as pessoas têm deixado de lado aquela ideia de que um RPG precisa ser necessariamente uma enciclopédia, um livro de arte, um tomo de regras e mais alguma coisa, dependendo do tema, né?
Eu sou muito fã de jogos mais simples, assim, sabe? Que o jogo entrega muito com pouco material, sacou? Eu joguei muito, aliás, me apaixonei por um jogo na época da pandemia, que foi o Mouse Hitter, cara. Na época que eu encontrei esse jogo, é um manualzinho pequenininho de 25 páginas, sabe? Mas, pô, o manual entrega muito, cara. Muito material pra jogo, sabe? É um material muito bom pra mestre. O jogador precisa de 2 páginas daquilo ali, sacou? Então, é coisa assim que você, pá, pum, você senta e joga, sabe? É o tal plug and play, né? Você senta e joga ali. Que é o importante é jogar. Quando a gente tem mais tempo ali, a gente consegue ficar lendo livro, pensando em combo, calculando isso, calculando aquilo, mas, pô... com pouco tempo ali.
E gera uma barriga narrativa, né? Você meio que... Tá, vamos começar o combate. Ih, vai começar o combate. Ai, meu Deus.
Vamos
falar que... Hoje em dia eu tenho nojo até de iniciativa. Nos meus jogos, tá? Jogos que eu produzo, que eu desenvolvo. Então tem uma série de mudanças que a gente acaba aplicando que no final das contas, você tá tirando tempo dos jogadores interagirem, que é sobre o que o jogo trata, né?
Exatamente, né, cara? O jogo ali é mais a narrativa ali, é mais o mundo do que o sistema ali, né, cara? E eu acho, assim, sinceramente, que tá mais jogos mais tradicionais, eles trazem várias coisas, assim, de conceitos antigos mesmo ali, sabe? Que trazem por pura tradição, sacou? E eu acho que a regra da iniciativa, por exemplo, não é uma coisa
eu passei por esse processo, né, cara? Eu saí do Crônicas, que eu escrevi em 2015. Pô, que é um livrão, né? Formato carta, mais 300 páginas. E fui pro Cordel, que é, poxa, que é A6. Né? São só... o livro básico são 6 livrinhos de 32 páginas. E eu acho que uma das coisas que influenciam muito é esse excesso de crunchiness, né? Esse excesso de conteúdo... Para começar, vem da diagramação e da edição do tamanho do livro. Né? A gente acredita que um livro é um livro sério de RPG, se ele for grande, se ele fica em pé, se ele para em pé, quieto. Então, no final, você tem que colocar uma série de enrolações, de injeções de linguiça, ou cair para o erro de criar regras excessivamente complicadas e acabar enrolando o jogo. Então, é cômico porque quando eu comecei, eu trabalhava com muitos livros em carta, e aí vi que a galera estava migrando para o A5. E no início eu tive um recalque, falei, não, que isso, isso é diminuição do produto, não sei o quê. E na verdade, quando chegou a hora de eu entender e começar a envolver nisso, eu falei, eu vou dar um truco nesses caras, eu vou botar no A6 então, que é metade da metade, sacou?
E aí vem justamente essa brincadeira de você trabalhar a sua síntese, de você também pensar naquilo que não está escrito, e você não só vai deixar em aberto para os jogadores complementarem da maneira que eles entenderem, ou se você fizer de uma certa maneira, as pessoas já vão entender dessa forma, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, com a edição dos livros, que em função do tamanho, em função da arte, acabam fazendo muita gente cair nessa tentação das regras necessárias.
Cara,
né?
Eu acho que pro RPG, pro manual de RPG, às vezes o suplemento nem tanto, tá? Uma aventura nem tanto, mas pro manual de RPG, eu acho a edição um dos pilares fundamentais, tá? Porque assim, o cara escrever um livro, manual de RPG, sem edição, eu acho assim, um tiro no escuro. Porque a quantidade de informação que você consegue resumir, né? Se tu ficar mais conciso mesmo ali, sempre tem coisa que dá pra você cortar, né? Dificilmente você vai ser sugerido adicionar alguma coisa. Mas sempre tem coisa que dá pra você cortar, dá pra você transformar em informação mais simples, menos redundante e tudo mais. E eu acho que o que os autores dos jogos indie, dos jogos mais atuais, assim, eles estão vendo que isso é uma tendência.
Acho que vem primeiro pela simplificação. Eu não vou escrever esse tanto porque eu consigo produzir mais. E aí, ao mesmo tempo, vai ser mais difícil do cair nessa armadilha, né? A Fantasy Flight, na época que fazia RPG, eles fizeram os RPGs do mundo do 40K, que eu sou apaixonado. Tinha Death Watch, Rogue Trader. E a gente sempre ficou chocado. Como é que ele é um livro que ele pode ser tão lindo e maravilhoso com a lore de mundo que você tem no texto e nas artes, e um sistema de regras tão avacalhado, mas tão complicado, que às vezes, vamos lá, hit point. Ah, o hit point tem informação na página 32, na página 77 e na 114. E aí em cada uma delas tem uma informação diferente, que só na hora que você sentou para poder fazer essa análise, que você consegue fechar todos os pontos, né?
Então... E outra, são informações diferentes, lugares diferentes, e todas as informações têm que ser usadas, né?
E te quebra, porque, né?
Porque se for assim, uma informação, uma regra opcional, um bagulho desse, mas não é. Esse é o problema, entendeu? Eu tive essa impressão com aquele RPG de super-herói, o Icon.
Todo RPG de super-herói tem um pouco esse problema, né? Com exceção da DC, mas como é que era no Icon?
Então, a proposta do Icon era pra ser um jogo simples, sabe? Eu gostei porque, por exemplo, você gerar um personagem, é tudo aleatório. Então você não tem aquela parada do cara sentar e ler, escolher o seu poder, combinar com o outro, é tudo aleatório. Tudo mais, só que ele tem um... Eu esqueci o nome da habilidade agora, cara. Mas enfim, é uma habilidade narrativa que tem lá no jogo, que a regra dela é apresentada em quatro pontos diferentes do livro. Entendeu? Em quatro pontos diferentes do livro. Então, ele explica os atributos, aí explica essa habilidade que todo mundo tem na habilidade. Eu esqueci o nome da habilidade. Determinação, coisa assim. Eu esqueci mesmo. Aí explica como é que funciona essa habilidade lá. Aí depois vem o superpoder, aí explica como é que funciona a habilidade do superpoder. Aí vem tal, as perícias, explica como é que funciona na perícia. Entendeu? Então você tem que ficar lendo o livro, indo e voltando, pra você entender, pra você começar a jogar. Aí lá já me perde muito.
Vira um ping-pong a leitura do livro.
Fala que tem que ficar lembrando essas coisas, né? Tem que ficar queimando HD igual doido na hora do jogo lá.
Cara, eu desde os anos 90 tenho uma tradição de que quando sai um RPG que eu gosto, eu faço um guia de referência. Ah, vou condensar aqui as informações que são mais importantes. Eu fazia isso desde o Marvel, o Phaser Hip lá, o Caixa Amarela lá atrás, que a gente justamente tinha essa discussão, porque, por exemplo, é muito maneiro no super-herói você poder rolar para poder acrescentar um aspecto de aleatoriedade, né? Ficar menos aquela coisa combo que o DC, que eu tava até defendendo, acaba descambando muito. Mas eu tinha uma galera que ficava com muita raiva porque você rolava às vezes e saía um... poderes que não tinham nada a ver uns
com o conceito do personagem ali. O cara tem garras e consegue curar com o
tipo isso. E aí a gente chegou num consenso final que a pessoa rolaria dois poderes, podendo cancelar o segundo, se ele realmente não tivesse nada a ver com o primeiro. E se houvessem poderes subsequentes, eles seriam discutidos entre o mestre e o jogador como desdobramento dessas duas combinações originais. Isso lá atrás, lá em 95. A gente tinha um jogador que também era baita ilustrador e tudo. A gente foi fazer uma saga na Era do Apocalipse. E aí encheu muito, muito disso, né? Eu acho muito legal porque, pelo que a gente troca ideia nas redes sociais, a gente tem uma,
uma sintonia grande sobre o que, que é interessante no jogo e tudo. Que eu acho que também vem um pouco da cultura do podcast, né? Das pessoas se comunicarem mais, né? Você consome podcast ou trabalhos de RPG de outras pessoas ou tente fazer isso mais
eu
longe?
Podcast em geral eu consumo, assim, cara. Diariamente sempre escuto alguma coisa. É, na época, só que eu tenho que parar de ouvir material de RPG, né? Hoje eu escuto podcast sobre outros assuntos.
Ah, uma hora cansa, você varia, né?
É, então. Ah, por exemplo, Café com Dungeon, né? Quem não, quem nunca, né? Café com Dungeon ali eu via direto. Nossa, eu ouvia e trocava ideia com a galera. Tinha um grupo do OSR, a gente ficava trocando ideia ali, saía no episódio, a gente ficava trocando ideia. Essa trocação de ideia foi muito bom pra mim, como mestre de RPG, como jogador. Até como artista, sabe? Pra saber, pra estar em consonância com o público também, né? O Caquita.
A gente tá no período da gravação aqui que a gente ainda não fez, mas eu tô pra fazer uma mesa redonda com o Balbo e o Samuca, justamente sobre podcasts e comunidades de RPG. Que eu acho que quando o trabalho acaba sendo bem feito, você acaba criando não só um grupo de audiência, de ouvintes, mas também de pessoas que trocam ideias e que meio que todo mundo se ajuda junto a levar o hobby um degrau acima no conhecimento, né, no estudo da coisa.
Cara, eu sempre bati muito nessa tecla, que eu acho que para um autor de RPG, o cara trabalha com qualquer segmento ali, seja um artista, eu não sei se um artista precisa, tá? Mas para um autor, para um criador de conteúdo, é um passo muito importante ele tentar criar uma comunidade em torno do material dele. Por quê? O RPG é um negócio de nicho.
É nicho do nicho.
Nicho do nicho. E quando você cria um material, você tá criando mais um nicho. Sacou? Então, por exemplo, o Samuka com Ark. Ele pegou lá a fantasia medieval, pegou lá os SR e ele meteu mais um nicho ali. Né? Que é o jogo de sobrevivência, no deserto e tudo mais. É, a comunidade dá muita força, cara, pra esse material. Né, pra, como é que fala? Pra promoção desse material, pra criação também de material novo e tudo mais, pro desenvolvimento em geral.
O Breu também, e, né?
Também
tá conquistando
é pra
bastante espaço, né? Ele foi
o Breu. Exatamente. O Breu. É... Um exemplo muito bom também foi o próprio Mouse Hitter, né, cara? O autor, ele tem uma comunidade muito bacana, muito engajada, sacou? E o cara tá sempre ali, acessível, conversando. Então, a criação e manutenção, não adianta só criar, né, cara? Criação e manutenção de comunidade, eu acho muito saudável o produto. O Old Dragon fez isso muito bem no período pré-pandemia. Depois, durante a pandemia, ali, a comunidade meio que se perdeu um pouquinho. Mas a pré-pandemia, a comunidade do Old Dragon era uma coisa muito gostosa de ver, cara. Todo dia tinha alguém postando uma aventura que criou, o cara que fez um suplemento, sacou? A galera se ajudava muito, fazia jams direto ali sobre. Tá? Criava um tema lá, a galera bolava umas zines e tudo mais, sabe? Era um negócio muito bonito de ver. E é uma coisa bacana, sabe? Porque a obra ali, ela deixa de pertencer só ao autor.
É.
Ela começa a pertencer à comunidade, que é o. Eu acho que é o objetivo, cara. Quando você cria um livro de RPG e você põe no mundo, não é pra você mais. Né? Se você cria uma proposta pra galera entrar naquele mundo que você criou. Né? Mas aquele mundo passa a ser da galera.
Se fosse pra você, morre, né, cara? Porque na hora que você pular pro outro projeto, ninguém embarcou junto, né?
Isso aí, a arte, ela é... Né? A criação de RPG é uma forma de arte também, né? Mas a arte, ela é assim, né, cara? É um canal de comunicação. Então, tem duas pontas ali, né? Do cara que cria e do cara que consome. Mas se tiver uma comunidade que a galera cria junto ali também, pô, é muito bacana. Eu gosto muito de ver isso aí, entendeu? E eu acho maneiro como, por exemplo, o Samuka e o Balbo, eles fizeram muito bem. Criaram muito bem uma comunidade também legal ali, no entorno, sabe? E eles cultivam muito bem essa comunidade também, então... São dois ótimos exemplos ali. Caquita, as meninas do Caquita também. Né?
Eu convido todo mundo, depois de dar uma olhada, já deve ter no YouTube, no momento que sair esse programa, no RPG Com, se não me engano, é podcasts e comunidades de RPG. Felipe, cara, foi um prazer gastar aqui esse momento, trocar essa ideia, espero poder fazer isso em mais oportunidades. Pô, mas antes de partir, eu queria abrir o microfone para você aí, para você dar o seu recado e para fazer o seu jabá.
Primeiramente, eu agradeço o convite, cara. É sempre bom conversar com a galera da comunidade e tudo. O pessoal até me conhecer também, né, cara? Eu não fico muito em redes sociais ali e tudo mais, então é sempre bom o pessoal conhecer. É, quem quiser conhecer meu trabalho, Tem dois canais que podem procurar aí, que é o arroba, no Instagram, né, que é o arroba ELMQZ, que é onde tem minhas artes em geral ali. E quem quiser ver minhas artezinhas de monstro e tudo mais, tem o arroba MonsterGround, é Monster_Ground, que também tá no Instagram, que aí só tem monstro ali. Se tiver alguém criando conteúdo e tiver interessado em ter uns bichinhos ali, tem as páginas do Witcher que você pode comprar a Stock Art ali com um preço bem legalzinho. Então ali você compra, sei lá, 10 monstros pelo preço de um, se você estivesse encomendando pra mim, entendeu? Então, já tem bem bacaninha ali. E eu acho que só tem esses dois canais ali, dá pra me achar no Twitter, no Facebook também, se quiser trocar uma ideia, sou sempre aberto ali pra conversa ali. Então, sou uma pessoa bem acessível. E, novamente, eu agradeço pelo convite aí, cara. Tá bem bacana o seu formato aí.
Foi um prazer, cara. Valeu mesmo.
Valeu.
E, entre os agradecimentos, a gente precisa agradecer também você que tá ouvindo a gente aqui. Poxa, eu comentei já com vocês no começo do programa, cara. Tem sido uma experiência muito legal poder trazer essa galera, não só abrir espaço para eles apresentarem seus trabalhos. A gente fala muito aqui de consumidor e criador de arte. Eu acho que a gente está chegando num estágio que todo mundo vai poder ser os dois. Eles não são impeditivos, né? E quanto mais isso acontecer, mais ele vai se reforçar, porque todo mundo vai se cooperar, se ajudar, e aí a gente pode chegar em níveis jamais alcançados antes, né, no mundo RPG.
Exatamente.
Cara, de novo, brigadão, manda um abraço pra galera aí, que eu dou um tchau tchau na sequência.
Valeu, valeu. Muito obrigado, galera.
Valeu, galera.
Valeu.
Tudo de bom. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Astronave que